Glória a Deus. Queridos, vamos falar hoje sobre a importância de lavarmos os pés uns dos outros. Amém? João capítulo 13, você tem a sua Bíblia, pode achar. João capítulo 13, vamos ler a partir do verso 1, alguns versos, do 1 até o 17. Aleluia. Enquanto você está achando, pergunta para alguém assim, baixinho, já lavou o pé de alguém? Pergunta assim, já lavou um pé sujo, bem sujo, assim? Além do seu? Glória a Deus. Nós queremos aprender isso com Jesus, né? Não somente o lavar físico, mas especificamente o que o Senhor Jesus está dizendo para nós e que nós precisamos aprender em nossa vida. Amém? Então, João, capítulo 13, verso 1. Todos acharam? Amém? Vamos à palavra. Diz assim. Dá mais um tempinho, estou ouvindo alguns barulhos de páginas. Então, vamos lá. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E quando, enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amém? Glória a Deus. Eu quero então, queridos, compartilhar algumas verdades com vocês desse texto, porque eu compreendo que ele é um dos textos fundamentais para aquilo que o Senhor está nos dizendo nesse tempo. Importante a gente estar em sintonia com aquilo que o Espírito Santo está falando, com aquilo que Deus está nos revelando através da sua palavra. Importante estar em sintonia com o assunto onde o Espírito de Deus está colocando a sua luz. E neste ano nós estamos mergulhando no Senhorio de Cristo, na sua centralidade, nós queremos isso em nossa vida. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar deste texto é que ele é muito mais, ele é um texto que fala muito mais do que simplesmente uma ação de humildade. Eu digo isso porque parece que quando a gente lê esse texto, a primeira impressão, e talvez a maior impressão que a gente tem é que Jesus teve uma ação humilde para com os seus discípulos e ele então estava mostrando que nós devíamos fazer isso também. É um texto que fala sobre humildade, mas é muito mais abrangente do que a própria humildade. Primeiro porque Jesus, neste contexto, sabia que ele estava para ir para o Pai. Jesus estava voltando para o Pai. Ele tinha estado com os seus discípulos por alguns anos e agora ele sabia, como diz a Escritura, que chegara o momento dele voltar para o Pai. Logo, este momento era um momento muito especial. Jesus queria deixar para os seus discípulos uma lição imprescindível, fundamental daquilo que eles deviam fazer e praticar depois da sua partida. Então ele sabia que o seu momento tinha chegado e ele voltaria para o Pai. Ele também queria demonstrar amor aos seus discípulos e como eles deveriam continuar isso. Eu gosto muito desta frase que diz assim: tendo Jesus amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Isso é maravilhoso, né? Ele nunca para de nos amar. Ele nos ama do início ao fim. Então Jesus queria demonstrar seu amor para com os discípulos e como eles deveriam multiplicar este amor, continuar vivendo este amor uns para com os outros de uma maneira prática. Outra coisa importante dentro deste contexto é que Jesus estava plenamente consciente de quem ele era. Ele estava plenamente consciente do seu poder, da sua autoridade, que a Bíblia diz aqui, sabendo Jesus que o Pai havia entregue todas as coisas nas suas mãos. Isso é maravilhoso, né? Jesus sabia que o Pai lhe havia dado todo o poder e toda a autoridade. Ele já sabia disso no seu coração, no seu espírito. E neste contexto ele tem uma atitude absolutamente humilde para com os seus discípulos, de alguém que serve, não de alguém que é servido. Então ele estava bastante consciente do seu momento, do seu contexto. Mas ainda mais do que todas estas coisas, ele queria revelar aos seus discípulos uma verdade, uma chave que os manteria conectados com ele e com o Pai. Então, é como se nesse momento Jesus estivesse dizendo: olha, eu vou dar a vocês um segredo, uma chave, uma verdade, uma revelação, que se vocês praticarem, vocês se manterão conectados comigo e com o Pai e uns com os outros. Amém, amados? Então, este momento de Jesus com os discípulos, onde ele ensinou tanto para os discípulos e ensina tanto para a gente, é um momento muito especial e a gente precisa estar com o coração, com o espírito bem aberto para compreender o que Jesus está dizendo, para compreender o que Jesus está instruindo para que nós façamos uns com os outros. Então, para compreender e para praticar o que Jesus fez aqui, é preciso humildade. Amém? Sem humildade, a gente nem entende o que Jesus fez. E a gente não consegue praticar o que Jesus disse que nós devíamos praticar. Jesus disse assim, certa vez, aprendei de mim que sou manso e humilde. Para a gente mergulhar neste texto aqui, nesta verdade, e no coração daquilo que Jesus estava querendo transmitir, é preciso ter humildade. Amém? Fala para o seu vizinho assim, é preciso ter humildade para compreender e para praticar o que Jesus fez com os seus discípulos. Porque isso é o que ele quer que nós façamos, amém? Então deixa eu compartilhar algumas coisas que ele fez e que deve nos ensinar. Primeira coisa que ele levantou-se da ceia. Eles estavam ceando. A Bíblia dá esta ideia de que eles estavam neste momento da ceia e uma versão principalmente diz assim que eles tinham acabado de cear, mas outras versões, principalmente as versões que são mais fiéis ao original, diz, levantou-se da ceia. Em outras palavras, enquanto eles estavam ceando, como diz o versículo 4 do texto em que nós lemos. Então ele levantou-se, ele parou a ceia no meio, parou aquele processo. Era um momento muito especial, era um momento espiritual, era uma ceia onde ele estava ali tomando com seus discípulos, sabendo que sua hora tinha chegado e ele iria voltar para o Pai. Então naquela ceia, fiquei imaginando o que Jesus podia, talvez, compartilhar com seus discípulos. Ele podia, por exemplo, dizer, olha, vocês estão andando comigo já há alguns anos e vamos relembrar algumas coisas de que nós temos feito juntos. Vamos relembrar quanta graça de Deus, quantos milagres aconteceram. Ele podia enfatizar o seu poder, enfatizar a sua autoridade, enfatizar a sua divindade, enfatizar o seu reino, enfatizar que ele era o Senhor de todas as coisas. Ele podia falar sobre muitas coisas naquele momento. Mas a Bíblia diz que ele se levantou. Imagina os discípulos olhando para Jesus e ele decide mudar a cena. Mas ao invés de enfatizar seu poder, sua autoridade, sua glória, sua santidade, sua pureza, ele decide lavar os pés dos discípulos. Fala assim para o seu vizinho, as mãos limpas de Jesus, que estavam comendo pão, né, o pão da ceia, estavam segurando o pão, ele decidiu colocar nos pés sujos dos discípulos. Você percebe como Jesus muda a cena? Imagina você estar assim num banquete, está tudo bem, e você olha para alguém e diz, vou lavar os teus pés agora. Jesus muda a cena. Por que é isso importante? Quando a gente faz uma leitura do que Jesus fez e no momento em que ele fez isso, nós percebemos que para servir, para abençoar, para ser um instrumento de Deus, às vezes é preciso mudar a cena, é preciso decidir fazer uma outra coisa. Porque de repente muita gente diz assim, olha, agora não é o melhor momento. Às vezes o Espírito Santo vem para a gente e diz, olha, faz tal coisa agora. Aí a gente fica esperando, não, tá bom, eu vou esperar o melhor momento. E muita gente diz, agora não é o melhor momento. Mas a pergunta é, quando será? Porque nós vivemos dias em que nós nos envolvemos com tantas coisas, que se a gente não der uma virada, se a gente não der uma guinada, se a gente não tiver um coração atento, os nossos sentidos espirituais atentos para obedecer, atentos para atender ao Senhor, ao chamado, à direção do Espírito Santo, nunca vai ser o momento. Porque em alguns momentos a gente vai estar ocupado, em outros momentos talvez a coisa espiritual, né, vai ser tão gostosa e tão importante, que não é o momento de fazer algo por alguém. Então não vai ter espaço para as coisas simples, como lavar o pé de um irmão. E lavar o pé pode parecer uma coisa chata, pode parecer uma coisa que rebaixa, pode até parecer uma coisa que desqualifica, pode até parecer uma coisa que, sabe, não era bem para a gente fazer, talvez, um outro. Então a Bíblia diz aqui, na cena de Jesus com seus discípulos, que ele levantou-se da ceia. Todo mundo ali com Jesus, prestando atenção em Jesus, era um momento de Jesus, né? Voltando para o texto que nós lemos, a Bíblia diz, sabendo que era chegada a sua hora, né? Sabendo, verso 3, que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, sabendo que ele voltaria para Deus, sabendo que ele não teria muito tempo com seus discípulos, sabendo que aquele momento era crucial, sabendo que aquele momento, a tendência natural era fazer dele um momento mais glorioso, mais sublime, mais majestoso, mais augusto, mais celestial possível, ele decide pegar uma toalha e lavar os pés dos discípulos. Fala para o seu vizinho assim, é que no reino, o glorioso é simples. Nós queremos uma vida gloriosa aqui. Aleluia. Que a gente, às vezes, imagina uma vida gloriosa, né? Você andando os anjos em volta assim, mar se abrindo, né? Principados e potestades caindo, vozes do céu, anjos tocando. Isso é uma vida gloriosa. Lavar o pé de alguém não parece tão glorioso. Mas no reino de Deus é assim. Glorioso, muitas vezes, é simples. Outra coisa que Jesus fez, que deve nos chamar a atenção, é que ele tirou o manto. Verso 4 diz, levantou-se da ceia, tirou o manto. E todo mundo sabe que manto representa muita coisa. De fato, irmãos, o manto de Jesus é incomparavelmente superior aos nossos mantos. Mas mesmo assim, ele decidiu tirar o seu manto para servir. Fala para o seu irmão assim, para servir precisa tirar o manto. Então, quanta dificuldade nós temos às vezes para tirar o manto da nossa vida. E nós podemos estar com muitas capas, muitos mantos sobre nós. Alguns deles perceptíveis, outros não. Nós precisamos discernir o que está nos cobrindo. E, em momentos específicos, o que pode nos atrapalhar. Por exemplo, talvez nós tenhamos que tirar o manto do orgulho. Porque, lá no fundo, existem pessoas que acham que são, ainda que um pouquinho, melhores do que outras. Pergunta aí para o seu vizinho, você conhece alguém assim? Não é possível. Como é que essa coisa aparece? Essa verdade básica, fundamental, como é que ela aparece? Às vezes aparece através do descaso, por exemplo. É que eu sou melhor que aquelas pessoas ali, então... Às vezes aparece através da discriminação, às vezes aparece através da acepção. É porque lá no fundo a pessoa pensa, se eu sou melhor, eu é que tenho que ser servido por aquelas pessoas. E nós precisamos discernir todo tipo de coisa assim em nossa vida e jogar fora. Ainda que sejam pequenas sementinhas. Porque nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Amém? Somos alvos do amor, da graça, da misericórdia, do perdão de Deus, como todos os outros. Não é? Fala assim para o seu irmão aí, se você já descobriu que Deus te ama, saiba que Ele ama também o mundo. Deus me ama, eu sou uma pessoa especial para Deus. Certíssimo, você e o resto da humanidade. Deus me ama porque Ele tem uma obra muito especial na minha vida, na sua e no resto da humanidade. Deus me ama porque Ele resolveu gostar de mim. Sim. Resolveu nos amar. De mim e do resto da humanidade. Não somos melhores, nem piores do que ninguém. E se alguma coisa somos, não somos em nós mesmos. Somos em Cristo. E se alguma coisa temos, não temos de nós mesmos, temos da parte dele. De maneira que ninguém pode, ninguém, se fizer, está cego, está em trevas, está no caminho contrário a Deus, ninguém pode, diz a Bíblia, gloriar-se em si mesmo. A Bíblia nos orienta que se nós quisermos nos gloriar, devemos gloriar na cruz de Cristo Jesus. Porque tudo o que temos provém dela. Amém, irmãos? Então, de repente nós temos que olhar para nós mesmos. Para nós, né? Não para os outros. Porque às vezes a gente fala, tem que tirar a capa do orgulho. Sei lá, a gente já pensa, ai, aquele irmão tinha que estar aqui hoje para ouvir essa mensagem. Aquela irmã, então, por que ela foi? Eu vou pegar o áudio no site e vou mandar para ela. Ela precisa ouvir essa palavra, aquela pessoa. Mas nós temos que julgar a nós mesmos, amém? Temos que discernir a nós mesmos. Então, nós precisamos tirar as nossas capas das quais, de fato, nós temos necessidade. Por exemplo, de repente não é a capa do orgulho, mas é a capa de algo parecido com orgulho, que é a vaidade. Quanta preocupação, né, com a aparência. Às vezes o irmão não pode abaixar para servir para lavar o pé, porque vai amarrotar a roupa. Aí não tem jeito. Se Deus tocar, não pode chorar, porque vai borrar a maquiagem. Oh, Senhor, me toca, mas não me faça chorar, por favor. Aleluia. Então, irmãos, a vaidade pode nos impedir de lavar os pés dos irmãos. Quando a gente fala vaidade, é óbvio que é um conceito bem abrangente, genérico, mas o que nós estamos querendo dizer é que não precisamos estar tão preocupados com nós mesmos. Amém? Fala assim para você mesmo: eu não preciso estar tão preocupado comigo mesmo. Porque esse é o princípio da vaidade. A pessoa está tão preocupada com ela mesma, com a sua imagem, com a sua aparência, com as suas coisas, que se nós ficamos obcecados, encantados por nós mesmos, nós não conseguimos perceber nada ao nosso redor. Não conseguimos perceber o próximo. Não conseguimos perceber a dificuldade. Não percebemos mais nada. Por quê? Porque estamos muito ocupados com as nossas coisas, com as nossas necessidades, com a nossa aparência, com tudo que faz parte da nossa vida. Mas isso é só vaidade. Como dizia Salomão, tudo é vaidade. Né? Tudo é vaidade. A própria vida, ele dizia, é uma vaidade. Nós estamos dizendo aqui que a pessoa não pode cuidar de si mesma, que a pessoa não pode se vestir bem, que a pessoa não pode arrumar o cabelo, nada disso. Estou dizendo que nós não podemos perder a sensibilidade e perder aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Precisamos ter olhos para ver, amém? Precisamos ter sensibilidade, precisamos deixar de olhar para nós mesmos para olhar para os nossos irmãos. Então a gente precisa tirar essas capas. Às vezes, a capa que nós precisamos tirar de nós mesmos é a capa do conhecimento. Porque tem gente que fica analisando tudo. Conhece alguém assim? Fica analisando tudo, vírgula por vírgula, detalhe por detalhe. E, enfim, a pessoa, ela conhece tanto que o conhecimento virou um inchaço na vida dela, virou um bloqueio para a vida dela. Então, se essa pessoa cheia de conhecimento souber que alguém, por exemplo, teve um problema, a pessoa vai dizer: por que que ele não fez desse jeito? Porque se fosse eu faria daquele jeito. Por que que a pessoa não buscou determinada solução? Porque se fosse eu, buscaria esse tipo de solução. Então, quem é cheio de muito conhecimento, na verdade, vive inchado no seu entendimento natural e carnal. A Bíblia diz que o conhecimento é bom, mas o conhecimento sem amor incha. O amor é que edifica, o conhecimento apenas incha. Está lá em 1 Coríntios capítulo 8, verso 1, essa verdade. Então, quem é cheio de conhecimento vive dando opiniões, vive falando o que os outros deveriam fazer, mas não faz, não age, não se mobiliza, não ajuda de forma prática. E quem é cheio de conhecimento tem muita dificuldade de permitir que o Senhor Jesus lave os seus próprios pés. Sabe, essa foi a questão dos fariseus no tempo de Jesus. Eles estavam tão cheios de conhecimento. Eles eram detentores de tantas verdades, de tantas coisas, que quando Jesus Cristo apareceu de forma simples, eles simplesmente rejeitaram a Jesus. Porque Jesus apareceu de forma simples, falando coisas simples. Eles achavam que tinham tanto conhecimento, né, muito mais profundo, estavam tão além, que simplesmente os olhos deles ficaram fechados para a realidade do Filho de Deus que estava ali diante deles. Então, é bom ter conhecimento, é bom avaliar tudo, é bom analisar tudo, mas nós não podemos ter apenas conhecimento. Nós precisamos ter ações de amor em nossa vida. Amém, amados? Às vezes, a capa que a gente precisa tirar, que Jesus tirou, é a capa do status. Alguns pensam: bom, eu já tenho uma posição, tenho, né, tenho uma certa condição de vida, então eu preciso ser servido. E aí Deus vem e fala, olha, precisa lavar o pé do irmão. Ele, ah, não, aí não é comigo. Acho que já tem outras pessoas para fazerem isso, porque não é? eu não preciso. Olha, precisa ajudar em alguma outra coisa. Não é comigo, porque eu já tenho uma outra situação, uma outra condição e tal. Eu tenho um status e acho que não vai casar bem com isso. Olha, precisa cuidar das crianças lá, a correr atrás de crianças. Não, de jeito nenhum, não é comigo, né? Até porque algumas parecem crianças, então não vai dar certo isso daí, é melhor. É melhor outra pessoa fazer, né? Vou ficar. Então tem esse status. Olha, precisa orar com alguém ali num processo de libertação. Ah, ficar horas orando com uma pessoa que eu não sei nem se quer ser liberta e tal. Não, também não é bem por aí e tal. Né? Não é bem a minha. Olha, precisa lavar o pé de alguém fazendo uma visita lá no hospital. Aí a pessoa diz, não, mas olha, eu vou dizer uma coisa. Eu não gosto de hospital. Pessoas já me falaram isso, assim, eu não gosto de hospital. E eu fico pensando, será que alguém gosta de hospital? Talvez quem trabalhe no hospital, mas será que alguém acorda de manhã e fala, vou dar um passeio no hospital hoje, tal, adoro passear pelos corredores, uma passadinha na UTI, nos quartos, só para passear mesmo. Quero... Quem é que gosta? Mas às vezes a pessoa não enxerga isso nela mesma, ela fala, não precisa para mim e tal, não sei o quê. E ela não vê que ela não tira a capa. Se não tirar a capa, não dá para lavar o pé de ninguém. Isso aqui é a verdade. Se não tira a capa, não dá para lavar o pé de ninguém. Às vezes a capa que a gente tem que tirar é da crítica. Você também não conhece ninguém assim, né? Aquele irmão que... Ele começa a frase assim, né? Ou a irmã, não é que eu queira falar. Já ouviu esse início de conversa? Olha, não é que eu queira falar, mas, aí depois do mas, meu irmão, só a misericórdia de Deus. Se alguém fez um evangelismo, ele critica. Se alguém fez um encontro, critica. Se alguém fez qualquer evento, critica. Se houve uma palavra, critica. Se falar que precisa pagar alguma coisa, aí critica mais ainda. Né? Se alguém está ajudando alguém, critica. Se não está ajudando, critica. Critica tudo. Por quê? Porque a crítica é o manto que a pessoa vestiu. Outros não têm o manto da crítica, mas têm o manto do lamento e da autopiedade. Eu fico pensando que algumas pessoas parece que fizeram a casa no muro das lamentações. Só lamentação, dia e noite, tem um muro das lamentações, né, lá em Israel. Então, a questão é que nós precisamos olhar para nós mesmos. Jesus, num momento muito especial, importante da sua vida, glorioso, divino, majestoso, diz a Bíblia, como a Bíblia é muito específica, né, a Bíblia diz, sabendo que o Pai lhe havia entregue todas as coisas. Ele podia dizer para os discípulos, não, quero dizer para vocês que agora, acabei de receber informação lá do céu, que todas as coisas estão aqui, ó, nas minhas mãos. Estou em autoridade sobre todas as coisas. Naquele momento, ele simplesmente levanta e decide tirar a capa dele, que não tem nem comparação com as nossas, porque a capa de Jesus era uma capa legítima, era uma capa real, uma capa sem pecado, sem mancha, uma capa conferida por Deus, mas ele decide se humilhar a si mesmo. E nós que temos capas tão embaraçosas, complicadas, humanas, terrenas, pecaminosas, temos tanta dificuldade de tirar as nossas capas para lavar o pé de alguém. Pergunta aí para o seu vizinho, precisa tirar alguma capa na sua vida? Pergunta aí, qual é o manto, meu irmão, que você precisa tirar para lavar o pé de alguém? Aleluia. Outra verdade que eu quero compartilhar nesse momento de Jesus é que além dele se levantar e tirar a sua capa, a Bíblia diz, tomando uma toalha, cingiu-se. Em outras palavras, ele preparou-se para lavar os pés dos seus discípulos. Fala assim para o seu vizinho, quer lavar o pé de alguém? Se prepara, meu irmão. Porque não adianta a gente chegar na presença de Deus e falar, Deus, eu quero ser uma bênção, eu quero lavar os pés dos irmãos. Mas já vou dizendo, não tem toalha, não tem água, não tem bacia, não tem nada, Senhor, mas eu quero lavar. Tem que ter toalha, tem que ter água, tem que ter bacia, não é? Então, a questão é, eu quero ajudar, como eu vou ajudar, quem eu vou ajudar, quando vou ajudar, mas, principalmente, por que eu vou ajudar? Porque o porquê é mais importante do que as outras perguntas. Porque tem a ver com motivação, porque tem a ver com o coração, né? porque tem a ver com intenções que estão em nossa vida. Mas, em outras palavras, quer ser uma bênção, quer se preparar para ajudar outras pessoas, prepare-se. Faça o melhor que você puder. Faça direito e faça com temor a Deus. Amém, queridos? Outra verdade que eu quero compartilhar dentro desse texto é que para ter parte com ele, e esta é a verdade fundamental aqui, onde as outras estão todas inseridas, para ter parte com Jesus, é preciso, é necessário ter os pés lavados e também lavar os pés uns dos outros. Amém? Vamos repetir junto? Repete para você mesmo. Para ter parte com Jesus. Para ser parte de Jesus. Para estar conectado a Ele. Ligado a Ele. É preciso ter os pés lavados e lavar os pés dos outros. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse lavar. O que é o lavar dos pés? O lavar dos pés, amados, é um lavar para purificação. Para purificação. Purificação é diferente de regeneração. Regeneração aponta para salvação. Antes de sermos salvos, nós precisávamos ser regenerados, gerados de novo. Nós precisávamos ter uma nova vida. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que morrer e nascer de novo. Porque diz a palavra, nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. E não tinha como nós termos relacionamento com Deus, porque o pecado nos separava. Estávamos absolutamente sujos por natureza. Então a gente precisava ser regenerado. Então regeneração corresponde à salvação. Tito, capítulo 3, versículo 5, se você quiser anotar, depois ler, diz assim, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, quando nós recebemos a Jesus, nós fomos regenerados, nós fomos salvos. Depois de termos Jesus, nós precisamos ser purificados. Fala para o seu vizinho, se você já tem Jesus, você precisa ser purificado constantemente. Diga assim, essa purificação corresponde à santificação. Amém? Para a gente entender o que é esse lavar de Jesus. Então, uma vez compreendendo a diferença entre regeneração e purificação, nós compreendemos que precisamos nos deixar lavar. Todos nós precisamos nos deixar lavar. Precisamos permitir que o Senhor nos lave. Porque Jesus vai até Pedro e diz, vou lavar o teu pé. Pedro falou, não, meu não, Senhor, meu não. Jamais você vai lavar os meus pés. Porque, obviamente, quem fazia aquilo, que era um costume da época, eram os serviçais, não as pessoas importantes. Colocava-se, o costume era colocar uma bacia d'água e lavar os pés, porque as pessoas vinham andando pelas areias, pelo sol quente, de sandálias, sujavam os pés. Então, quando chegava numa casa, colocava a bacia e lá iam os servos lavar os pés dos convidados. E Pedro, olhando para esse quadro, disse, não, Senhor, você não vai lavar os meus pés. E é aí que Jesus Cristo diz a coisa mais importante do texto. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Uau! Fala para o seu irmão assim, se nós não permitirmos que o Senhor lave os nossos pés, simplesmente não temos parte com Ele. Uau! É melhor que Ele nos lave, né? É melhor permitir este lavar purificador. E aí quando Pedro percebeu a seriedade da coisa, Pedro falou, não, lava tudo, lava a cabeça, o corpo, os pés, pode lavar tudo, Senhor. E Jesus falou, não, não, já está limpo. O que é que Jesus estava falando de? Regeneração. Ele falou, não precisa lavar tudo, porque você já está limpo, já está salvo. Precisa lavar os pés, precisa lavar os pés. Ou seja, buscar purificação, buscar santificação e não salvação. Se alguém não recebeu a Jesus ainda, precisa de salvação. Mas aquele que já tem Cristo precisa de purificação. Fala para o seu vizinho, eu tenho certeza que você precisa de purificação. Ela fala assim, eu também. Diga assim, e sempre. Ela pode lavar hoje, mas pelo fato de vivermos neste mundo de trevas, de pecado, dominado pelo maligno ainda, cheio de coisa que não presta, uma sujeirinha gruda. Por isso precisa lavar constantemente. Amém, queridos? Precisamos permitir o lavar do Senhor Jesus em nossa vida. E então, como é que o Senhor Jesus nos lava? Ele nos lava pela sua palavra. A palavra tem como um dos seus símbolos a água. A água é um símbolo da palavra de Deus. A água que nos limpa, a água que nos lava. Por isso lá no tabernáculo, o sacerdote, quando ia entrar a presença, ele ia entrar dentro do tabernáculo, ele tinha que lavar as mãos com água. Aquela água representava a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é essa água limpa que está sempre lavando, 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 lavando a nossa vida. Lavando a nossa vida para que nós não tenhamos distorções, não tenhamos enganos, não tenhamos pecado grudados em nossa vida. Precisamos nos lavar constantemente. E aí o Senhor vem e nos limpa e nos lava. Aleluia! Quantos amam ser lavados pelo Senhor? Aleluia! Glória a Deus! É uma bênção, né? Quando a palavra vem e nos limpa, quando ela vem e nos lava. Mas às vezes, Deus manda a gente nos lavar. Fala para o seu vizinho, pode ser que Deus mande alguém lavar você. Aí já começa a lembrar daquele negócio da capa, né? Aí a capa do orgulho aparece. É como vai vir lavar minha vida? Não tem nada para ser lavado. Como Jesus chegou para alguns religiosos da época, ele disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até aí eles estavam ouvindo Jesus. Quando Jesus falou: a verdade vos libertará, eles quiseram matar Jesus. O quê? Libertado o quê? Nós somos escravos de ninguém? Está dizendo que nós temos que ser livres? Que negócio é esse? Tá, somos livres já, não preciso de nada. Ficaram furiosos com Jesus. Então, às vezes, o Senhor vem e nos limpa por sua palavra. Você está lá lendo a Bíblia, meditando na sua casa, e o Senhor está limpando a sua vida através da ação da palavra e do Espírito Santo. Outras vezes, manda alguém nos lavar, e nós precisamos reconhecer isso. Porque a gente não chegou até esse texto, nós lemos até o versículo 17. Mas quando você lê o verso 20, que está dentro da mesma ideia, dentro do mesmo contexto, Jesus diz assim: em verdade vos digo. Quer dizer, quando Jesus diz duas vezes em verdade, é porque o negócio é sério. Ele diz: em verdade vos digo, que quem receber aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Opa! Primeiro Jesus diz para Pedro: eu preciso lavar o teu pé. Se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Pedro falou: então lava, Senhor. Purificação. Depois Jesus diz: quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E recebe ao Pai que me enviou. Segredo de ser um com Jesus. Segredo de ser parte com Jesus. Permitir que Ele continue nos lavando constantemente, do jeito que Ele quer. Seja diretamente através da palavra ou através de pessoas. Amém? Fala para o seu vizinho: permita que Deus te lave. Pela palavra, diretamente, ou através de outras pessoas. Fala assim: talvez o Senhor use alguém para te lavar. Mas a questão, irmãos, é que nós precisamos discernir as pessoas que Deus nos envia para nos ajudar, para nos lavar, para nos limpar, para nos libertar, para melhorar a nossa vida. E às vezes, por causa daquelas capas, nós colocamos grandes bloqueios, grandes dificuldades. Eu tenho problema, por exemplo, com uma frase. Quando alguém me diz assim: olha, irmão, pode falar na minha vida, me dá até arrepio. Quando alguém diz: pode falar na minha vida, eu sei que eu não posso. Por quê? Porque já vi esse filme muitas vezes. Quando alguém vem e fala assim: olha, não, eu quero que você fale na minha vida, eu falo: eu não. Já penso logo assim. Eu me lembro uma vez que um irmão me falou isso: pode falar na minha vida. Eu fiquei pensando: será que ele está aberto mesmo para ser corrigido? Eu tinha um caminhão de coisa para falar. Mas eu falei: vou falar só uma pequena. Uma coisinha bem pequenininha, né? A gente começa pequenininho, depois, de acordo com a reação, a gente vai aprofundando o processo aqui. E eu falei para ele: ó, irmão, sabe, talvez, né, se você, dando uma floreada ainda e tal, talvez, se você melhorasse um pouco aquele teu comportamento com as pessoas, acho que ficaria melhor. Uma coisinha assim. Ele me ouviu. Tá bom. Obrigado. Foi embora. Anos depois, eu estou contando um caso que reflete muitos. Anos depois, esse irmão chega para mim: preciso falar com você. Meio sério, né? Eu preciso liberar perdão para a sua vida. Puxa, irmão, o que eu fiz? Você precisa liberar perdão para mim, provavelmente eu fiz alguma coisa errada para você. Faz anos que eu estou chateado com você. Eu falei: por quê? Você lembra aquele dia? Eu nem lembrava mais, fazia anos já, eu não lembro. Não, porque teve um dia. Aí eu comecei a me lembrar, e falou: porque você falou isso para mim. E fiquei pensando, aí eu lembrei, falei, peraí, mas não foi você que me disse naquele dia, olha, por favor, eu quero que você fale na minha vida? Ele falou, mas naquele dia eu precisava de uma palavra de ânimo. Misericórdia. Então, irmão, quando alguém falar para você, pode falar na minha vida, toma cuidado. Aí alguém está pensando, mas pastor, eu é que falo isso. É melhor nem falar. Porque quem está aberto para ouvir, quem está aberto para receber direção, para receber correção, acontece naturalmente, não precisa falar nada. A Bíblia diz, o justo ama a correção. O tolo rejeita. E a Bíblia diz assim que Deus corrige a quem Ele ama. E açoita a todo o que recebe por filho. Está lá em Hebreus capítulo 12. E no verso 8 diz assim, mas se estáis sem a correção, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, sois bastardos. Misericórdia. Esse é um dos textos que eu gostaria de tirar da minha Bíblia, mas não posso. Tem alguns versículos que a gente queria tirar da Bíblia, né? Deixar só os de bênção e eliminar alguns. Mas o que eu estou querendo dizer é que é preciso se deixar lavar. E às vezes Deus nos lava através da palavra, tem os seus meios. Ou outras vezes Ele manda gente no nosso caminho, mas nós não discernimos que essas pessoas são enviadas por Deus a nós. Pergunta ao seu vizinho, você tem permitido que alguém tire a sujeira do seu pé? Será que nós estamos abertos para ser lavados, para sermos corrigidos? Nós temos que avaliar isso. Porque se acontecer esse processo, olha, para falar na minha vida, você fala um pouquinho, a pessoa fica magoada para o resto da vida, não tem jeito. É uma pessoa, pessoas assim, preciso falar a verdade, pessoas assim são pessoas fechadas para o lavar de Jesus Cristo. Porque Jesus disse no mesmo texto, eu vou enviar vocês para lavar o pé dos outros. Quem receber você está recebendo a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Se não lavar o pé, não tem parte comigo. Então uma das coisas que nós precisamos ficar bastante atentos é justamente essa. Nós vamos ficar atentos para as pessoas que Deus envia para a nossa vida. Temos que perguntar para o Espírito Santo constantemente. O Senhor tem enviado essa pessoa para mim, para a minha vida, para tocar em alguma área da minha vida, para falar na minha vida. Mesmo que não fale diretamente, está falando através da palavra. Talvez em alguns momentos até fale diretamente, mas precisamos estar abertos para sermos lavados. Lavados. Amém, irmãos? E uma vez que somos lavados, precisamos ser instrumentos de Deus para lavar a vida dos irmãos. Então a primeira coisa é que lavar não é criticar. Amém? Fala para o seu vizinho, lavar não é criticar. Porque tem gente que pensa que lavar é criticar, ou julgar, ou tomar para si a ofensa. Nada disso. Lavar é deitar a água da palavra, tirar a sujeira e enxugar com a toalha. Então, a água é a palavra. Para lavar, nós temos que falar a palavra. Por isso que eu falei que é muito mais do que um ato de humildade, lavar os pés e eu estou servindo. Mas é tirar a sujeira dos pés. Por isso que a gente tem que se preparar. Se nós queremos ser instrumentos de Deus para lavar os outros, se preparar fundamentalmente com a palavra de Deus. Pergunta assim para o seu vizinho, se as pessoas não ouvirem a palavra de Deus da nossa boca, elas vão ouvir o quê? Nós temos, irmãos, nesses momentos precisos falar a verdade, falar a palavra de Deus. Por isso é tão importante se envolver com a palavra, aprender do Senhor, porque não é o que achamos, é o que Deus diz. E se esse lavar em alguma situação implicar em alguma correção, que ela seja feita em amor. Isso também é o lavar. Porquanto, se a pessoa rejeita e rejeita e rejeita e rejeita sistematicamente, ela não permite ser lavada pelo Senhor, então não tem parte com Ele. Então, se queremos lavar as pessoas, temos que lavar com a palavra, né? Deitando água sobre os pés, tirando a sujeira do mundo. Já sabe que os pés representam o contato que nós temos com a terra, com este mundo. Então, este mundo é cheio de pecado, é cheio de problema, é cheio de um monte de coisa contrária a Deus. Nós precisamos de um processo assim, constante em nossa vida, de lavar, de purificação, de santificação, não de regeneração, já recebemos a Jesus, mas precisamos ser purificados. Então, se vamos falar, se vamos ajudar alguém, é ajudar falando o que a palavra diz. Enxugar os pés, não é? Como é bom, depois de lavar o pé, colocar os pés numa toalhinha macia, seca e quentinha, não é bom? Essa toalhinha é o encorajamento. Fale para o seu vizinho aí, lave e encoraje a pessoa a andar em Deus, a permanecer firme em Deus. E se lavamos os pés, temos que lembrar que estamos servindo, fazendo o que Deus nos mandou fazer, servindo aos irmãos e servindo a Deus. E o Senhor Jesus disse, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Precisamos praticar isso, irmãos. Mas principalmente, precisamos ser tocados, precisamos ser lavados por Deus. Amém? Precisamos estar abertos. Isso é um segredo espiritual para permanecer ligado, para permanecer conectado com Jesus. Lembra que Jesus disse, se eu não lavar vocês, vocês não têm parte comigo. Nós queremos ter parte com o Senhor Jesus. Mas ele falou assim para os discípulos, vocês entendem o que eu fiz? Ele falou, vocês me chamam de mestre e senhor. Eu sou o mestre e eu sou o senhor. Mas tirei a minha capa para lavar os pés de vocês. E assim como eu fiz, vocês devem também fazer uns com os outros. Então, duas coisas. Precisamos permitir que ele lave os nossos pés. E precisamos ser instrumentos de Deus para lavar os pés de outras pessoas que também precisam ser lavadas constantemente. Purificadas constantemente. Para isso tem célula, tem relacionamento, tem aliança, tem os cultos, tem um monte de coisa. Envolva-se. Deixa Deus lavar a sua vida. E se ele mandar irmãos para lavar você, que lave. Ah, mas e se o meu pé já estiver limpo e o irmão vir e jogar água em cima? Ótimo. Nesse calor, toda água é bem-vinda. Fala a verdade. Não é? Em outras palavras, se alguém disser alguma coisa que não serve para você, tudo bem. Não serve. E se alguém disser alguma coisa que serve, vista, receba. Amém, irmãos? Porque tem muito disso. É, não sei porque veio falar na minha vida, porque não sei o quê, porque eu não preciso. Se não precisa, irmão, nem reclama. Dá glória a Deus. Né? Fique feliz. O irmão veio e falou que eu preciso me livrar da mentira, mas glória a Deus que eu não sou mentiroso. Estou muito feliz na presença do Senhor. Aleluia. Ao invés de dizer, aquele irmão é que é um mentiroso, e eu vou provar, e vou colocar no Facebook, e vou falar para todo mundo. Está se defendendo? O Senhor é a nossa justiça. Então, se alguém joga água no seu pé, e seu pé já estava limpo, aproveite a água. Reforça o banho. Amém? Fala para o seu vizinho, reforça o banho. Né? Fala assim, quando você ouve uma pregação, que você já está cumprindo tudo o que está sendo pregado, é só para reforçar. Né? Aleluia, aproveita. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ainda bem que teve um aplauso na pregação, hoje eu já ia pedir, assim, não teve nenhum, hoje assim, já ia falar, não, irmãos, estão recebendo? Brincadeira, né? Mas glória a Deus, vamos ficar em pé, queridos, e com esse coração, vamos permitir que o Senhor lave a nossa vida, e vamos decidir ser instrumento de Deus, para lavar outras pessoas também. Esse é um ano em que Deus está nos chamando para Ele. Quantos sentem isso? É o ano do Senhor. E nós queremos correr para Ele. Nós queremos nos esquecer de nós mesmos e olhar para Ele. Porque olhando para Ele, nossa vida está garantida. Eu acho que durante as primícias, o cântico mais tocado e repetido, e repetido, e repetido, e repetido, e repetido, da gente ir embora sonhar com Ele e acordar cantando, é que Ele cresça, que eu diminua, né? Quantos não conhecem esse cântico? Tem alguém que não conhece? Se não conhece, vai conhecer. Que Ele cresça, que eu diminua. E eu fiquei pensando, já estava quase mandando os irmãos parar de cantar. Falei, irmãos, canta outro, pelo amor de Deus. Aí já, né? Já está sufocando a gente quase. Mas fiquei pensando sobre isso. E sinto Deus falando assim, eles estão cantando isso porque é isso. Deus está nos chamando para Ele. Deus está nos chamando para olhar para Ele. Deus está nos chamando para desistir de nós mesmos. E isso tem a ver com o amor de Deus. Isso tem a ver com a misericórdia de Deus. Isso tem a ver com a graça de Deus sobre a nossa vida. Porque Ele nos ama, Ele está agindo assim conosco. Então, nós queremos olhar para Ele. E aqui tem um segredo nesse texto que nós lemos hoje de conexão. Lembra que Jesus falou, se você não guardar nada da mensagem, guarda isso pelo menos. Jesus falou para Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E Pedro já estava limpo, hein? Pedro já estava limpo. Precisava só lavar os pés, como os outros. Menos Judas que o traiu. Vós estáis limpos, mas não todos, porque Judas estava ali para trair Jesus. E Jesus já sabia disso, inclusive. Mas Pedro estava limpo, e Jesus falou para ele, eu preciso lavar você. Ele falou, não vai me lavar não, Senhor. Ele falou, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Pedro falou, então eu quero ser lavado. Então eu quero ser lavado. Guarda isso no seu coração, na sua vida. O Senhor quer nos lavar. Nós precisamos permitir isso em nossa vida. Pergunta aí pro seu vizinho, tem alguma coisa que você precisa ser lavado, irmão? Ela pode ser hoje à noite aqui. Deus pode mandar uma pessoa ou várias. Mas o mais importante é ser lavado. É reconhecer o amor de Deus nisso tudo. É permitir. Amém, irmãos? Fecha os teus olhos. Vamos orar para que o Espírito Santo tenha liberdade aqui em nosso meio, em nome de Jesus. Senhor amado, o Senhor disse que os que não têm correção não são filhos. Nós queremos ser corrigidos pelo Senhor. Nós queremos ser lavados, Senhor. Ser lavados e lavados e lavados por Tua água purificadora. Por Tua palavra, por Tua verdade. Por Tua vida. E quando o Senhor enviar pessoas para nos lavar, queremos discernir e reconhecer essas pessoas e permitir que o Senhor nos lave através delas. Queremos ouvir, queremos receber, queremos ser corrigidos, queremos ser alinhados, queremos ser ajustados. Senhor, reconhecemos que andando neste mundo os nossos pés ficam sujos. São tantas coisas que estão sendo constantemente lançadas na terra, contrárias ao teu reino, contrárias à tua verdade. Quantos enganos, quanta sujeira, quanto pecado. Por isso nós precisamos constantemente estar em tua presença e permitir a ação da tua palavra e do teu Espírito Santo em nós para permanecermos limpos. Nessa noite, Senhor, nós queremos ser lavados. Ó, palavra viva de Deus, água viva, ó Espírito de Deus, que a água viva, que atua junto com a palavra, lava-nos, 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 Senhor. Queremos ser lavados, queremos ser lavados, Senhor, nesta noite. E depois de lavados, ó Deus, por tua misericórdia, ajuda-nos tirar a capa e fazer o que precisa para sermos instrumentos para lavar outros, para lavar os nossos irmãos, a fim de que todos possamos estar na sua presença limpos e dignos de estarmos em tua presença, Senhor. Por isso, lava-nos. Queremos permitir isso, Senhor. Queremos permitir isso em nossa vida. Lava-nos, ó Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, eu te convido agora para colocar algo diante do Senhor que você quer ser lavado. Se você reconhece que tem alguma área da sua vida que precisa ser lavada pelo Senhor, que você quer purificação, que você está buscando santificação, talvez a carne espera ser purificada num momento glorioso, mas eu quero dizer para você que as coisas de Deus são simples. É ouvir a palavra e crer. E a Bíblia diz que todos nós, a Bíblia mostra que todos nós, assim como eles no passado, precisaríamos constantemente dessa purificação. Por isso, se você tem algo que você quer que o Senhor lave nesta noite, eu convidar você a sair do seu lugar, ou se você quiser ficar no seu lugar, fique na liberdade, mas te convido a vir aqui na frente. Nós vamos orar juntos e dizer: Senhor, lava-me. Eu quero permitir que o Senhor lave a minha vida completamente, Senhor. Eu não quero guardar nada em minha vida, não quero segurar nada. Eu preciso, Senhor, de lavar. Eu quero ter parte contigo. Eu quero ter parte contigo, Senhor. Quero ter parte no teu corpo, na tua presença, na tua vida, nas tuas obras, naquilo que o Senhor faz. Eu quero, Senhor, participar disso em nome de Jesus. Lava-me, Senhor, lava-me. Lava-me das coisas que me atrapalham. Lava-me, Senhor, purifica o meu coração. Purifica, Senhor, o meu corpo, os meus pés. Aquilo que toca o mundo, Senhor, meus pés têm tocado. Muita poeira tem grudado. Mas eu sei que a tua água é poderosa para me lavar nesta noite. E nós cremos nesta purificação do Senhor em nossa vida. Então, no seu lugar, levante a sua voz e diga: Senhor, lava-me, lava-me, lava-me. Espírito Santo de Deus, vem lavar. Em nome de Jesus, nessa noite receba purificação, purificação, purificação. Há uma água de Deus disponível a você. Há uma água de Jesus. Assim como naquele dia, Jesus tirou a sua capa de autoridade, de poder e de glória. Eu digo para você nesta noite, Ele não está aqui em nosso meio como Senhor majestoso, como Todo-Poderoso, como aquele que está investido de todo poder, de toda autoridade, como aquele que detém a salvação, o reino, a glória e todas as outras coisas. Não, Ele não está aqui assim. Essa noite, Jesus Cristo está aqui em nosso meio como servo. Como servo. Ele pegou a toalha e Ele foi lavando os pés dos discípulos. E nessa noite, como servo, o Senhor Jesus está lavando a sua vida. Creia. Creia. Nessa noite Ele está chegando para você. E Ele está dizendo, posso te lavar? Posso te lavar? Posso te purificar? Para ter parte comigo, você precisa dessa purificação. Posso te lavar? Deixa Jesus te lavar nessa noite. Deixa o Senhor Jesus lavar a sua vida nessa noite. Deixa Ele te lavar. Deixa Ele te lavar. Ele está aqui. Ele está aqui. Você vai tomar um banho da água dEle. Água viva. Ele está pronto para isso. Deixa Ele te lavar. Oh. Senhor Jesus, eu preciso ser lavado por Ti. Assim como os meus irmãos. Quem somos nós, Senhor, diante da Tua presença santa, pura? Quem somos nós, Senhor, diante da Tua glória e da Tua autoridade? E o Senhor nos constrange, pegando a água, a toalha, lavando os nossos pés. Por favor, Senhor, lava-nos. Lava a nossa vida, Senhor. E tudo aquilo que tem impregnado em nós, que não faz parte do Teu reino, não faz parte do Teu plano para nós, não faz parte do nosso destino, não faz parte daquelas coisas que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. Lava a nossa alma, nossos pés. Senhor, derrama água pura nessa noite sobre nós. Precisamos de Ti, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus.